A matéria está publicada na editoria de Sociedade, da versão impressa do jornal o Globo, do dia 6 de abril. Mas à primeira vista podia estar no segundo caderno, que é dedicado às artes, à cultura e ao entretenimento. Na edição dessa semana de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, falo de como robôs assassinos, tão comuns na ficção científica, podem estar mais perto da realidade do que a gente imagina.
Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
Ocupando quase a página inteira da editoria de Sociedade, da edição de 6 de abril, do jornal o Globo, a gente tem a imagem de um robô humanoide, pintado com camuflagem de exército, e apontando duas armas para o leitor, uma em cada mão. Em cima, a manchete é: contra os exterminadores do futuro. Infelizmente, a notícia não é sobre mais um filme ou série distópica de ficção científica. E o problema talvez seja justamente a gente continuar tratando os robôs assassinos como uma fantasia em um futuro bem longe de nós. Tudo bem, tem algum exagero na imagem que remete a esses humanoides indestrutíveis e mortíferos, como os que a gente vê no cinema. E é um certo sensacionalismo falar de robôs assassinos em vez de armas letais autônomas. Mas esse é um caso em que esses excessos talvez sejam necessários para chamar atenção para um problema que, se a gente não atacar agora, em breve vai estar fora de controle. E é justamente da busca por uma solução que fala a reportagem do Globo. O texto fala da reunião das Nações Unidas, que aconteceu em Genebra, na Suíça, ao longo da última semana. O objetivo do encontro era justamente negociar o banimento das tais armas letais autônomas, no âmbito da Convenção da ONU sobre Armas Convencionais, que visa proibir ou restringir o uso de certas armas consideradas excessivamente lesivas ou de uso indiscriminado. A reunião acontece no marco dos 5 anos da campanha para parar robôs assassinos, da organização Human Rights Watch. Embora trate de um futuro ainda inexistente, mas não tão distante, a reunião acontece em um clima de alerta sobre a necessidade de criar regras para esse futuro antes que seja tarde demais. No Brasil, eu localizei, além do Globo, só o site da Isto É, falando do assunto. E nenhum dos dois falou da participação do Brasil na reunião e da posição brasileira, o que me parece uma falha importante. Em textos na mídia internacional, eu verifiquei que, felizmente, o nosso país ainda faz parte do grupo de 22 nações que apoiam o banimento completo dessas armas. Mas, como era de se esperar, os países mais avançados no desenvolvimento dessas armas também são aqueles resistentes a assumir qualquer compromisso: Estados Unidos, China, Rússia e Israel. O debate me parece um pouco estranho quando afirma, por exemplo, que a gente não pode passar a decisão de quem vive ou morre para uma máquina, que é incapaz de apreciar o valor da vida humana. Estranho porque essa decisão, para mim, não parece caber também a qualquer ser humano. E eu prefiro pensar em termos de promoção da paz e não de uma guerra mais ou menos justa. Mas enfiar a cabeça na terra, que nem avestruz, não vai resolver o problema. É urgente a gente pensar também sobre outros aspectos, como a impossibilidade de responsabilização quando a gente tem uma máquina que é independente do controle humano, e sobre a diminuição do custo da guerra, o que torna bem mais fácil a decisão de começar uma. A associação entre ciência e setor bélico não é de hoje, muito pelo contrário. Ciência e guerra sempre andaram juntas, com uma frutificando a outra. A novidade, nesse caso, é a inteligência artificial e os rumos do seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento, na guerra e fora dela, pode se dar para o mal ou para o bem. E mesmo que um monte de coisa pareça estar fora de controle, de uma a gente ainda pode ter certeza: essa é uma decisão que continua nas nossas mãos, humanas. Boas leituras e até a semana que vem.
Mídia e Ciência, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lab UFSCar.